A Porto de Abrigo e o Sindicato Livre dos Pescadores entregam hoje no Parlamento uma petição na qual alertam para os baixos salários dos pescadores de São Miguel, Nuno Martins Neves.
Segundo o documento a que a agência Lusa teve acesso, a quebra de rendimentos da pesca nos últimos anos fez regredir as capturas ao nível mais baixo desde 1974, traduzindo-se em rendimentos líquidos para os pescadores que ferem a dignidade dos profissionais e famílias, sendo que a esmagadora maioria dos profissionais da Ilha de São Miguel oferecem rendimentos médios mensais entre os 100 e os 200 euros. Os autores da petição alertam para o estado de falência de grande número de pequenos armadores pescadores, que se traduz na taxa de atividade das embarcações mais baixa de sempre. A cooperativa Porto de Abrigo e o Sindicato Livre dos Pescadores vão fornecer, segunda-feira, aos parlamentares, dados relativos à evolução da pesca desde a adesão à União Europeia, o que permitirá verificar como foi realizada a reconversão da modernização através do inevitável abate do grande número de embarcações do segmento da pesca local. Na sequência do documento, os responsáveis pretendem apresentar propostas concretas a serem adotadas pelo Governo dos Açores e através de iniciativas legislativas por parte da Assembleia Regional dos Açores e Assembleia da República.
As caixas dos pescadores de São Miguel. Vasco Cordeiro defendeu uma estratégia assente na união de esforços entre as entidades públicas e privadas no sentido de vencer os desafios com que está confrontado o setor agroindustrial regional ao nível do reforço da promoção e comercialização dos produtos lácteos. Neste sentido, anunciou em São Jorge uma candidatura a fundos comunitários através do Centro de Leite e Laticínios num montante de 2,2 milhões de euros.
Mas uma candidatura a fundos comunitários exatamente destinada a isto, a promover, a divulgar, a tornar conhecido. Trata-se de uma verba que ao longo de 3 anos ascende a cerca de 2,2 milhões de euros e que está efetivamente também ao serviço do nosso setor agrícola, ao serviço daquela que é, neste momento, uma das áreas em que necessitamos de aprofundar e de melhorar esse trabalho. Também da parte do Governo assumimos o encargo de conciliar posições, articular estratégias. E é por isso que, no futuro próximo, daremos início aos trabalhos de definir uma estratégia de promoção dos laticínios dos Açores. Algo que possa, quer em função das características dos nossos produtos, quer em função daqueles que são os nossos mercados preferenciais, possa ajudar a vencer esses desafios com que o setor está confrontado.
O Presidente do Governo, após ter sido entronizado com frado honorário da Confraria do Queijo de São Jorge. As São Joaninas arrancam a 22 de junho em Angra do Heroísmo, este ano com o tema Muito nobre, leal e sempre constante cidade de Angra do Heroísmo. Numa programação eclética, a edição deste ano volta a unir a vertente tradicional e musical para 10 dias de festa, Rafael Edral.
Marchas, concertos, tauromaquia e gastronomia são as tradicionais atividades que assinalam as festas das São Joaninas, que este ano contam com o auxílio de cerca de 200 voluntários. Rui Veloso e Marisa são os grandes destaques da programação musical, que, de acordo com o vereador da Cultura da Câmara de Angra do Heroísmo, o Guido Teles, foi feita a pensar em todas as gerações.
Este ano, mais uma vez, houve uma procura muito grande por integrar a equipa. Temos já confirmadas 42 marchas, portanto temos um recorde absoluto. Estamos já a contar novamente fazer 2 noites de marchas populares. O cuidado que se tem sempre ao elaborar o cartaz é tentar corresponder às expectativas e aos gostos da grande maioria do público-alvo. Portanto, claro que posso falar em 2 nomes que são de facto aqueles que se destacam pelo reconhecimento nacional e internacional que têm. O Rui Veloso, que é o pai do rock português, a Marisa, que é o grande expoente do fado, e depois temos vários nomes que vêm no fundo corresponder àquilo que são gostos mais específicos do nosso público-alvo, desde a noite de abertura com o Jamor Eletro, o caso da April Live no dia 25 de junho, que é muito apreciado pelas camadas mais jovens da população.
As festas em honra de São João estão orçadas em 600 mil euros, um valor que para Guido Teles é mais que justificado.
Nós avançamos com esse investimento de facto, mas depois acaba por haver muito retorno das várias formas possíveis, ou no aluguer de espaços para venda, ou também das próprias receitas que vamos tendo com as várias taxas e licenciamentos que existem na altura, ou seja, isto é um investimento que é mais do que justificado. Nós temos, portanto, empresários trabalham durante o ano todo para as São Joaninas. Então, uma economia fortíssima. Nós temos verificado que cada vez vem mais gente que não conhecia, de facto, nem a Ilha Terceira, nem as São Joaninas, e que vem à procura da experiência que acabam por absorver num anúncio que é muito curto, mas depois faz com que procurem um pouco mais. E a verdade é que as festas acabam por cativar com muita facilidade quem cá vem.
Quanto à ocupação hoteleira, a organização das São Joaninas espera que os números voltem a aproximar-se dos 100%, à semelhança do ano passado.
O heroísmo volta a estar em festa de 22 de junho a 2 de julho. Santa Clara e União da Madeira não foram além do nulo na partida da 38ª jornada da 2ª Liga de Futebol, um empate a zero que o treinador encarnado, Carlos Pinto, considera como sendo o resultado mais justo.
Na primeira parte bem conseguida, na segunda parte não tivemos tanta acutilância em termos ofensivos. Penso também que aquela lesão do Pineda ontem nos também tirou agressividade, mesmo em termos de substituições, que tivemos poucas substituições no sentido de refrescar a frente de ataque. Com este modelo que estamos a implementar ou implementamos neste momento, é importante ter sempre no mínimo um ou dois alas com velocidade nos corredores. Não o conseguimos para o jogo de hoje, mas a destacar, na minha opinião, também a grande primeira parte da equipa, perante uma equipa de boa qualidade, e penso que hoje o empate acaba por ser um resultado justo, até porque, na minha opinião, foram duas boas equipas que estiveram dentro de campo.
Com este empate e a 4 jornadas do fim, o Santa Clara garantiu matematicamente a manutenção na 2ª Liga de Futebol. Os encarnados estão no 6º lugar com 56 pontos. O Praiense venceu o derby açoriano da 11ª jornada da Zona Sul do campeonato, ao vencer o Operário por 2-0. Na Praia da Vitória valeram os golos de Fonseca e João Peixoto na segunda parte. André Branquinho, treinador do Operário, aceitou a derrota, mas lamentou os erros da equipa nos lances que ditaram os golos do adversário, apesar da sua equipa estar reduzida a 10 elementos.
Apesar da vitória ter sido justa, não é extensoso, mas uma equipa de inferioridade numérica e depois de tanto trabalho não pode facilitar, não pode ter falta de concentração nos lances de bola parada, porque são lances de trabalho, são estudados, sabíamos que o Praiense batia as suas bolas e aí nós não podíamos ter facilitado como nós facilitamos. Também houve mérito do Praiense na obtenção dos golos, mas temos de ser mais fortes nesse tipo de lance, até porque a nossa equipa este ano tem dado uma resposta muito positiva nas bolas paradas defensivas e hoje não conseguimos o fazer.
Com mais esta vitória, o Praiense segue em primeiro com os mesmos 21 pontos do Real, quando faltam 3 jornadas para o fim. O Operário é oitavo e último com 7 pontos. O Sporting Ideal perdeu na recepção à União de Leiria por 2-1 no jogo da 11ª jornada da Série A manutenção do Campeonato de Portugal. Luís Roquete considerou injusta a derrota sofrida pela sua equipa.
Acho que é claramente um resultado injusto. A haver um vencedor, acho que o Ideal merecia ganhar o jogo. O empate aceitava-se. Duas boas equipas, com boas organizações, com qualidade. Assistiu-se a um jogo com qualidade das duas equipas. Qualidade de futebol, intencionalidade a jogar. O Leiria é uma equipa profissional, nós uma equipa amadora. E eles têm, não mereciam isto, sinceramente. Foi uma grande machadada, porque nós hoje acho que merecíamos ganhar o jogo e no mínimo empatar. Foi uma injustiça muito grande.
Sporting Ideal caiu para o 3º lugar com 25 pontos. O Angrense ascendeu ao 4º, agora com 21 pontos, depois de vencer em casa do Sertanense por 1-0. Já o Lusitânia mantém-se no 6º lugar com 17, depois de perder 2-1 na recepção ao Benfica de Castelo Branco.